Meu nome é Luís Silva, sou o presidente da AMA Empresarial e tenho hoje comigo um habitante aqui da Gafanha, o Carlos Ramos, que é um empresário. Mas antes de irmos para a parte profissional, quem é Carlos Ramos?
Carlos Ramos é um nado e criado na Gafanha da Nazaré, atualmente a viver na Gafanha do Carmo, portanto sou um gafanhão de gema, com muito orgulho, que neste momento está a contribuir para o desenvolvimento da terra que o viu nascer, e é casado, tem duas filhas ainda menores.
És o último homem, é o único homem em casa, que sorte,
é? É verdade, é verdade. Mas com muito orgulho e sou em toda a linha um apoiante da mulher, esteja ela onde ela estiver. Portanto, penso que a ideia do homem chefe de casa, da empresa, do que quer que seja, penso que está ultrapassado e eu defendo muito. Aliás, o papel de um líder é tornar os outros líderes. E eu, felizmente, na empresa que tenho há 8 anos, que é a Salpetra, Mediação Imobiliária Limitada, com sede na Gafanha da Nazaré e filial na Praia da Vagueira, desde há 8 anos tenho trabalhado preferencialmente com mulheres e tenho-lhes dado autonomia e conhecimento, formação e tudo mais, porque no negócio em que estou, no setor em que estou, a mulher tem uma capacidade de interação com os clientes muito diferente, transmite uma confiança maior, e por isso eu, enquanto líder, dou e tenho que dar autonomia às mulheres que trabalham comigo. Portanto, não é só em casa que lido com mulheres, também no local de trabalho, e não me tenho saído mal.
Ainda bem, ainda bem. Carlos, como é que encontras então a área, o setor imobiliário aqui na Gafanha, em Ílhavo e no distrito de Aveiro?
Muito bem. O setor imobiliário, à semelhança de muitos outros setores, é cíclico. Neste momento estamos num ciclo de retoma, embora, como estamos numa zona periférica do centro da cidade, essa retoma ainda não se vislumbra tanto como no centro de Aveiro. Aquilo que a crise veio trazer em alguns locais, em algumas localizações e para um certo tipo de imóveis, fez com que houvesse outras oportunidades que outras zonas souberam aproveitar, nomeadamente o centro de Aveiro. E aqui a Universidade tem um papel fundamental no incremento do imobiliário em Aveiro. Aveiro, quando digo Aveiro, e nesta altura que estamos a atravessar, principalmente Aveiro Centro, a Universidade vai trazer uma alavancagem ao setor imobiliário no centro de Aveiro que é notável. Mas isso também se nota em outras grandes cidades do país e portanto neste momento ainda não estamos propriamente em condições de aproveitar a retoma que o setor está a ter, porque estamos um pouco afastados do centro de Aveiro.
Mas estar à beira da praia, portanto temos a Costa Nova, temos a Vagueira, onde tens a tua filial, a Barra, não são centros também onde há uma procura da segunda casa, ou até da primeira, já que conheço muitas pessoas, eu incluído, que gostariam de viver junto ao mar. Não há, não começa a aumentar essa procura?
Sim, de facto a procura está a aumentar, mas durante alguns anos que passaram, agora recentemente, essa procura verificou-se principalmente através do mercado estrangeiro.
Ah, boa.
E falo principalmente de clientes vindos de França, imigrantes ou não, e também do mercado inglês, mercado do Luxemburgo, Bélgica. Portanto, houve alguns países que nos salvaram, se é o termo mais adequado, se calhar não, porque se não tivéssemos tido essa procura externa, não sei se neste momento ainda nos tínhamos mantido no mercado.
Então, e o mercado, como é que encontras então a Salpetra, uma imobiliária que está em uma filial em Vagueira, na Vagueira, qual é o grande diferenciador em relação à concorrência? Já sei que a ética, estivemos a falar anteriormente, falaste muito que a Salpetra segue uma ética bastante exigente para com os clientes, é um dos diferenciadores, segundo tu, mas que diferenciadores que o cliente veja como uma mais-valia para eles?
Muito bem. Eu penso essa pergunta muito pertinente, porque o setor imobiliário tem uma carga negativa que carrega já há alguns anos, fruto de alguma falta de profissionalismo de colegas meus, mas que felizmente se verificaram que foram colegas de transição, isto é, passaram por este negócio enquanto ele dava resultados muito interessantes e depois, numa época de privação, desapareceram. Eu tenho essa esperança, embora no dia-a-dia se continuem a verificar no mercado alguns exageros que eu gostava que desaparecessem. Embora critico neste caso o legislador e talvez as associações que lideram o setor, por terem permitido com a lei de 2013 um retrocesso nesse âmbito. Isto é, quando iniciei a atividade, ou a Salpetra, quando iniciou a atividade, que foi em junho de 2008, que foi o ano em que rebentou a crise, havia uma série de parâmetros rigorosos que tínhamos de cumprir para que a licença nos pudesse ser transmitida. E, entre eles, tínhamos de passar num teste em que só havia dois locais no país onde ele acontecia, que era Lisboa e Porto. No nosso caso foi o Porto e no nosso caso a empresa levou duas pessoas, dois sócios na altura. Entretanto, a empresa agora é só minha, mas na altura houve dois sócios que foram ao teste e passaram, tiveram aproveitamento. Além do mais, é necessário o registro criminal limpo, e aí essa parte continua, felizmente que continua. No entanto, essa obrigação prende-se apenas a quem dá capacidade técnica à empresa. Isto é, o proprietário da empresa não está obrigado a ter registro criminal limpo.
Não sabia.
E, portanto, pode haver algum expediente de algumas empresas que transformam a capacidade técnica ou transmitem a capacidade técnica a um dos colaboradores, o que penso que não é ético e também que não se deve transformar numa prática comum. No caso desta empresa, que é a qual, ou pela qual eu respondo, eu digo publicamente, porque é uma coisa que é natural, falo nisto tão natural porque é assim que acontece, porque esta empresa sempre teve um gerente e sempre teve a mesma pessoa com capacidade técnica para ter a licença ativa.
Ou seja, sempre a mesma cara.
Que sou eu mesmo, exatamente. Eu sou a cara da empresa, para o bom e para o mau. Sou eu que respondo por ela. E talvez por isso tenha no mercado, tenho essa consciência, que o mercado nutre confiança por esta empresa, porque é uma empresa que respeita muito os clientes, compradores e vendedores, e trabalha com ética. Portanto, há valores como a honestidade nos negócios que nós prezamos muito, e que muitas vezes estão acima do peso de uma marca internacional ou de um franchising que cai aqui, que os clientes não sabem bem de onde veio e não sabem quem é a cara que responde para aquela empresa. No caso da minha, para o bom e para o mal, só eu que respondo, é o Carlos Ramos, o sócio e gerente, que responde por ela, como sempre respondeu.
Na Salpetra.
Exatamente.
Atualmente, quem procura, então, uma casa para comprar deve ser um bocado mais exigente, não é? Até pelas dificuldades económicas, como é lógico. Existem alguns cuidados a ter na venda? Ou seja, o que é que tem, que passo é que devem seguir, segundo a tua ideia, em relação ao comprador? Quais são as regras que deveria seguir, Carlos?
O comprador hoje tem um manancial de informação à sua disposição que não tinha há 15 ou há 20 anos atrás. Eu costumo dizer que o paradigma do imobiliário mudou muito. Enquanto que há 20 anos atrás, quem procurava a casa procurava as gruas que havia no ar, procurava obras em construção e a ver se podia comprar ou não. E a ver se a casa ou o edifício estava no mercado ou não. E falava com quem aparecia. Falava com o trolha, com o encarregado da obra. Por vezes falava com quem estivesse no stand da obra, quando era uma casa de habitação coletiva e tinha um stand de vendas. Hoje em dia não. Hoje em dia a informação é tão vasta e tão completa na internet que o cliente pode estar na Noruega a pensar vir passar umas férias a Portugal e eventualmente comprar uma casa, e define muito claramente os critérios da procura e prepara visitas a imóveis, enviando um e-mail para imobiliárias que contêm imóveis que lhe suscitaram interesse, ou então envia pedidos de contacto para o próprio imóvel. Isto acontece no nosso site, acontece nos sites onde temos os imóveis promovidos. No meu caso, eu tenho agora, nesta altura, cerca de 20 sites para onde os nossos imóveis são exportados.
Boa.
E então, o cliente, quando chega até nós, já viu alguma coisa que é do seu interesse. Já alguma coisa que nós promovemos lhe suscitou interesse. É desta forma que hoje o cliente nos chega. E antigamente não. O cliente primeiro procurava o que é que havia e depois selecionava, dentro da oferta que lhe estava disponível, selecionava dois ou três para poder decidir conscientemente. Hoje não. Hoje essa seleção é feita no seu conforto da casa, à hora que mais lhe convier. E nós aparecemos numa segunda fase. É evidente que ao primeiro contacto, quando nós recebemos um pedido de contacto sobre um imóvel, nós vamos querer fazer o nosso trabalho o melhor possível, porque não podemos achar que se o cliente vem através daquele imóvel é só aquele que ele quer ver e só aquele que ele quer comprar. Muitas vezes há fatores que o cliente ainda não ponderou quando viu na net um certo imóvel, e quando nós lhe apresentamos as características do imóvel, ele depois vai, enfim, enviesar um pouco a sua procura, porque realmente havia ali qualquer coisa que não correspondia exatamente àquilo que ansiava para si ou para a sua família.
Lógico.
Porque por vezes estamos a falar de alguns constrangimentos físicos, não é? As pessoas vêm com a ideia que o imóvel é no raio de chão e tem alguém com alguma deficiência ou com alguma dificuldade motora, e depois é preciso ajustarmos aqui e ali a oferta que temos disponível à procura que o cliente traz. Portanto, nós temos de ter alguns cuidados quando apresentamos imóveis. Não, se um cliente nos procura um imóvel de 100 mil euros, nós não lhe vamos propor um de 800 mil, como é óbvio.
É lógico.
Porque isso é seguramente apresentar uma hipótese de negócio muito diferente daquela que o cliente quer. Não lhe estamos a prestar um bom serviço, nem ao dono do próprio imóvel. Estamos a apresentar.
Essa era a minha pergunta. Tens-te dirigido muito a quem vai comprar, mas quem quer vender? Como é que o cliente vai ter confiança na empresa, na imobiliária? Porque normalmente quando se fala em imobiliária só se pensa na compra, mas na venda, a pessoa que quer vender, como é que vai ter confiança numa imobiliária? Será pelo nome, será pelo, neste caso, logotipo, ou será pelas referências, por exemplo?
Olis, em primeiro lugar, nós temos que ter a noção, e isto às vezes é um pouco esquecido pelos nossos concorrentes, infelizmente. Nós temos que ter a noção que o nosso cliente, por norma, é o vendedor, porque é ele que nos vai pagar a comissão. E é com ele que temos de começar uma relação de grande respeito. Porque evidentemente que não vamos tratar mal quem nos vai pagar. Sei, contudo, que há quem no mercado de trabalho, e digo isto com, enfim, com alguma mágoa, há quem esprema os vendedores dos imóveis para conseguir realizar negócios. Essa não é a nossa forma de estar. O cliente vendedor pode-nos confiar os imóveis e ele, quando nos confia, sabe que está a confiar a quem vai ter respeito por ele. Porque nós não encostamos vendedores de imóveis contra a parede. Porque muitas vezes há fatores muito delicados que levam à venda dos imóveis, nomeadamente alguma dificuldade que as pessoas estejam a atravessar e que, em cima da dificuldade que obrigou a pôr o imóvel à venda, não pode vir uma imobiliária arrogante que, só pelo facto de querer cumprir objetivos e do consultor imobiliário estar a necessitar muito da comissão daquela venda, vai transformar a venda de um imóvel numa carga altamente negativa para o vendedor e de quem depois lhe vai pagar a comissão. Normalmente, com a salpetra, e esta é uma cultura que está enraizada, bastante enraizada nesta empresa, normalmente os negócios são benéficos para todas as partes, porque se forem só para uma, não são bons negócios.
Fica desigual.
Porque hoje em dia vale muito mais a prescrição de serviços, isto é, tu, cliente da empresa Salpetra, satisfeito com o nosso trabalho, vais indicar a nossa empresa aos teus familiares e aos teus amigos, no teu círculo mais próximo. Essa tua opinião vai ser muitíssimo mais importante do que o valor de uma marca. E no negócio imobiliário, aquilo que eu tenho conhecimento é que o valor da marca vale cerca de 5% no nosso negócio. É evidente que eu tenho de ter cuidado com o valor da marca Salpetra e faço para que seja uma marca valiosa. e isso custa-nos muito. Mas não, não custa dinheiro. O dinheiro não é o principal em cuidar a marca Salpetra. O maior custo é, no nosso dia-a-dia, a relação que temos com quem nos procura, quer seja cliente-vendedor, cliente-comprador. O maior custo é o de fazer com que as pessoas saiam da nossa casa satisfeitas com a prestação do nosso serviço.
Carlos, já estão quase 20 minutos de entrevista, de uma boa conversa. Em 30 segundos, se possível menos, o que é que achas da AMA Empresarial? Porque és associado, és um novo associado. O que é que achas da AMA Empresarial, então?
Embora eu seja um novo associado, mas a Salpetra e eu próprio temos sido pessoas e empresas e empresa atenta ao trabalho da AMA. É uma instituição que tem feito muito pelo setor económico aqui na nossa zona. É uma instituição que preza o crescimento dos seus associados, preza muito as relações de pessoas e empresas, preza muito o valor associativismo. E nós, enquanto empresa que também preza muito parcerias e preza muito boas relações nos negócios, temos visto que a AMA tem feito um trabalho excelente, encabeçado por ti, Liz Silva. Tens sido uma pessoa incansável na obtenção desse objetivo teu e da instituição que diriges, e portanto a AMA Empresarial era um objetivo nosso já muito antigo em querer pertencer, e com muito orgulho cá estamos. E Liz e AMA façam favor de dispor de nós, dos nossos serviços e dos nossos meios também.
Logicamente, obrigado. Carlos, foi uma conversa super interessante. Fiquei a conhecer melhor a imobiliária na nossa região. Foi um prazer. Senhor ouvinte, espero que tenha também apreciado o Carlos e realmente tenha bons negócios. Até para a semana.